agora na Rádio UFSCar.
Por trás dos controles.
Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por trás dos controles.
E aí, ouvinte, seja bem-vindo ao sexto episódio do magnífico Por Trás dos Controles, o programa feito por jogadores para jogadores.
Você que está nos ouvindo agora, estamos aqui diretamente da Rádio UFSCar 95.3 FM em São Carlos, trazendo as maiores novidades e informações do mundo dos jogos para você.
Eu sou o Binário.
Eu sou o Kleber. E Binário, você já pensou em ganhar dinheiro jogando videogame?
Eu adoro dinheiro.
Pois então, hoje vamos conhecer um jogador de videogame profissional e que ganha dinheiro, sabe como? Jogando.
Interessante. Então, ouvinte, guarde bastante cash, porque o Por Trás dos Controles vai começar! E hoje eu estou mais eufórico que o normal. Isso não é um bom sinal. Ou é, não sei, depende. Para um programa de rádio pode ser, né?
Nosso bate-papo hoje será sobre eSports, uma profissão que vem ganhando muito espaço atualmente.
Para aqueles que não estão familiarizados com o mundo dos games, eSports é o esporte eletrônico. O mercado funciona mais ou menos como um mercado de esportes, onde os jogadores treinam, fazem contratos com patrocinadores e competem, é claro.
O nosso programa é um resultado de uma parceria entre a Rádio UFSCar e o Fellowship of the Game, que é um grupo de desenvolvimento de jogos do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP, aqui de São Carlos. A gente mesmo.
E agora é a hora do nosso jogo rápido, transmitindo conhecimento mais rápido do que o seu rank caindo pra bronze. Nossa! Eu senti essa indireta, hein, ô roteirista? Ai! A primeira competição esportiva eletrônica que se tem notícia foi em 19 de outubro de 1972, realizada por estudantes da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, com o jogo Space War. O nome oficial da competição foi Olimpíadas Intergalácticas Space War. Criativo eles. E o prêmio foi um ano de assinatura na revista Rolling Stone. Mais tarde, com a revolução dos jogos eletrônicos, as competições só vieram a crescer cada vez mais a cada ano. A partir da década de 2010, a popularização do streaming fez o esporte eletrônico crescer rapidamente. A principal fonte de streaming é o Twitch. Foi lançado em 2011. Ele é um site especializado em transmissões de jogos eletrônicos. League of Legends, Dota 2, todas as competições de esportes mais assistidas. O termo esports remete ao inglês, que une as palavras electronic com sports. Igual acontece com a palavra e-mail. Apesar de ter uma comunidade imensa, muitos ainda não veem esportes como uma profissão, mas os gigantes campeonatos estão mudando essa ideia. Para você ter uma noção, os prêmios dos campeonatos de jogos grandes como League of Legends, Dota 2 e Counter-Strike estão nas casas dos milhões. Isso mesmo. Em 2016, o campeonato de Dota 2 quebrou o recorde e se tornou o maior prêmio da história dos eSports, com a premiação de mais de 20 milhões de dólares. Em 2017, o campeonato de Dota 2 quebrou o recorde e se tornou o maior prêmio da história dos eSports, com a premiação de mais de 37 milhões de dólares. Recentemente, por exemplo, Ibrahimovic, ex-atacante do Manchester United, se juntou a dois empresários para investir 1,3 milhão de dólares em uma startup que provém estrutura para jogadores profissionais atuarem em competições como CSGO e LoL. Marcas mundialmente famosas como a Razer, HyperX, Nvidia e muitas outras são patrocinadoras de times e campeonatos, seguindo o exemplo dos esportes tradicionais, com logo na camiseta, produtos sendo anunciados pelos próprios jogadores, como mouses, teclados, headsets. Esse apoio e investimento são essenciais para manter o cenário ativo. Apito árbitro, final do jogo rápido.
Você que está nos ouvindo agora, estamos apresentando Por Trás dos Controles, um programa feito por jogadores, para jogadores. Daqui a pouco vamos curtir uma análise sensacional. Do melhor começa... cara, pessoa mais bonita.
Tá bom. Se você tá dizendo, né? Então ok, né? Eu não vou questionar, embora seja necessário tecnicamente. Vamos continuar. E na entrevista de hoje nós vamos entrevistar um jogador de Dota profissional, cujo nickname a gente não pode falar em rádio, então nós vamos chamá-lo de Diego. Você está ouvindo Por Trás dos Controles. E agora vamos para o nosso bate-papo do dia sobre esportes com o nosso convidado que está na linha, Diego.
Primeiramente, por que Dota 2?
Bom, eu escolhi Dota 2 porque foi um dos primeiros MOBAs a ser lançado, pelo menos que teve um grande impacto no mundo inteiro. E os criadores, né, os Frog, souberam manter os jogadores dele atualizando, criando coisas novas. E isso basicamente entreteu bastante as pessoas a jogar. E além de tudo, manti jogando Dota, porque o Dota sempre foi um jogo com bastante estratégia, detalhes, o que diferenciava ele de outros MOBAs. E foi basicamente por isso que eu escolhi jogar Dota 2.
Afinal, esportes é profissão ou entretenimento?
Bom, esportes é uma profissão, porque basicamente todos os jogos da eSport são relacionados a jogos de alto nível com jogadores de altas habilidades. Já como é profissional, a partir do momento que você leva o Dota como uma profissão, você acaba dedicando muito tempo, você tem que praticar bastante, exige muita habilidade. Então, esportes é, sim, uma profissão.
Como foi sua caminhada para sair de jogar por hobby para chegar no modo profissional?
Então, eu acho que todos os jogos de MOBA, você começa se divertindo com seus amigos, e aí você adquire um certo carinho pelo jogo, e aí você começa a jogar Ranked. E na Ranked tem os certos patentes ou níveis que o jogo propõe para te incentivar você a subir. E eu queria atingir um nível alto nas Ranked para ser respeitado por outros jogadores. E com isso eu comecei a jogar, me entreter muito com o jogo, e eu cheguei num ponto que eu tava jogando com pessoas de alto nível, assim, que já tinham jogado jogos de importância, campeonato de importância, e isso me motivou mais ainda. E aí eu comecei a ter o pensamento de virar um profissional e comecei a me dedicar mais ainda, até que eu comecei a receber propostas de organizações para jogar, e isso acabou muito mais incentivando. E depois de um certo tempo de 2 anos jogando Ranked, 1 ano e meio, eu comecei a jogar profissional, treinar em time, jogar contra times bons, campeonatos, levar premiações, e foi isso.
Como é o retorno financeiro da sua profissão? É possível se manter bem? É estável?
O retorno financeiro dessa profissão depende apenas de você e do seu time. Isso era difícil antes, porque todas as qualificatórias que eu jogava para campeonatos fora, internacionais, você tinha que jogar a qualificatória norte-americana, que era bem difícil, porque eu jogava com lag, com times melhores, como EG na época, times como esse, grandes, conhecidos mundialmente. E após que começaram que a Valve providenciou, né, a qualificatória sul-americana, né, um time da América do Sul para poder participar dos campeonatos internacionais, ficou muito mais fácil de você se estabilizar, você receber, ter um retorno financeiro maior, contanto que você passe para esses campeonatos internacionais. Caso contrário, você tentar se manter apenas com os campeonatos brasileiros, né, os campeonatos nacionais, é bem difícil.
E o que você tem a dizer para o nosso ouvinte, aquele gamer nas horas vagas e que pensa em seguir a carreira nos esportes?
Eu acho que se você é um jogador que você vê que você se destaca, se você já está no nível alto, jogando com pessoas que são conhecidas no seu jogo, principalmente no Dota, e você vê se você se destaca neles, acompanha o nível, eu acho que você deveria investir sim, deveria dar uma chance, ainda mais se for uma coisa que você almeja, que você tem um sonho nisso de jogar profissionalmente, você deveria se dedicar sim e tentar.
Poderia explicar pra gente um pouquinho o que é o coach?
Um coach, ele é o cara que vai entrar nos jogos ou vai assistir os jogos do time depois e vai apontar os menores erros, os erros mais difíceis de ser vistos pelos times. Por exemplo, os jogadores, da maioria das vezes, tem muita skills, habilidade, porém pouca teoria, não conseguem enxergar detalhes, que um pequeno detalhe pode transformar o jogo inteiro. Então o coach normalmente serve para isso, para olhar os pequenos detalhes, escolher a estratégia e também impulsionar o time a treinar. O coach é normalmente o cara que dá o tapa na orelha, bota todo mundo no seu lugar, fala para todo mundo relaxar, não brigar, treinar a estratégia e seguir bola para frente. Esse seria um coach essencial.
Como é o seu dia a dia? Quantas horas de treino?
Por eu ser mais novo, eu não posso me dedicar 100% ao Dota, mas mais da metade do meu dia eu dedico. Eu acordo às 6h30, termino de estudar 1 da tarde. Na maioria das vezes eu entro no computador 1h30, 2 da tarde. Eu jogo Ranked até às 7, 8 horas, praticando heróis que eu não sei, melhorando coisas. E normalmente das 8 até a meia-noite, 1 da manhã, às vezes até às 2 da manhã, é treino. Porque é nessa faixa de tempo das 8, 9 horas até 1 da manhã que os times bons estão jogando. Antes de tarde, não é nem possível treinar, pois a maioria dos times tem outros compromissos e jogar ranked pode parecer que não é uma coisa muito importante para você, como eu disse, para praticar heróis. E você talvez não tenha tanta prática, praticar novas jogadas, estratégias, enfim, é isso.
O que você faz no seu tempo livre? Joga mais? Sai de perto do PC e vai ver alguma coisa?
No meu tempo livre, pra dar uma desestressada, principalmente quando eu tô muito sobrecarregado no Dota, eu gosto de ir pra academia ou até mesmo jogar outros jogos. Mas na boa parte do meu tempo livre, eu faço streams. Stream é um modo que eu me divirto, eu consigo praticar, ou seja, eu faço as duas coisas que eu gosto, me divertir e praticar ao mesmo tempo, não me sobrecarrego, e é um tempo livre que eu uso muito bem.
Sendo um jogador profissional de Dota 2, você sente que os desenvolvedores se esforçam para tornar o jogo melhor para a comunidade profissional?
Eu acho que sim, os desenvolvedores do jogo estão constantemente atualizando o jogo, consertando erros, inclusive nesses tempos criando heróis novos, como itens novos, e isso proporciona diversas estratégias, o jogo abre para muitas vertentes novas, então eu acho que sim, eles estão preocupados em sempre manter o jogo mudando, atualizado, deixando ele melhor.
É possível conciliar estudos com os treinamentos?
Então, essa pergunta é muito relativa, depende muito. Se você estuda numa escola que exige muito do aluno, ou uma faculdade, etc., é difícil, chega a ser difícil. Se você precisa estudar constantemente, chega a atrapalhar nos treinos, você se cansa, joga treino cansado, ou você estuda cansado. Ou seja, um dos dois, a balança vai cair, seja nos estudos ou seja no Dota. Você não vai ter seus 100% de eficiência no que você está fazendo. Mas, por exemplo, como eu estudo numa escola mais fraca, mais possível de estudar pouco, obter bons resultados, então eu consigo me dedicar muito mais pro Dota. É possível conciliar, mas no caso contrário, numa escola, numa faculdade mais difícil, que exige mais estudos, aí não tem como, você tem que escolher um ou outro.
Existe muita pressão nesse meio?
Bom, existem diversas pressões. A principal pressão é de ganhar campeonatos, de ganhar títulos, porque além de vocês, tipo, do seu time em si querer ganhar, os patrocinadores também cobram, basicamente todo mundo cobra isso de você. E existem outras pressões também, se é que você está investindo no lugar certo, porque o jogo pode acabar morrendo até... O jogo pode morrer a qualquer hora, acabar o investimento nele, você, tipo, se dedicou uma parte da sua vida praticamente pro jogo, e ele pode simplesmente parar de ter investimento. Isso é uma pressão que ocorre diariamente. E também tem a pressão em game, às vezes. Quando você joga com um time que você, querendo ou não, sabe que tem mais experiência que você, ou que joga um pouco melhor... E essa pressão atrapalha bastante em game, dentro do game. Mas, basicamente é isso.
Você tem planos do que fazer quando se aposentar do Dota 2?
Bom, meus planos quando eu terminar o Dota 2 é fazer um cursinho, preferencialmente um semestre, fazer o vestibular, passar na faculdade que eu quero, que eu acredito eu que eu tenho capacidade para isso. De lá, então, seguir minha vida. Trabalhar e etc.
Pra finalizar, a pergunta que todo mundo quer saber... Por que LoL é melhor que Dota?
Óbvio que Dota é melhor que LoL. Pelo meu ponto de vista, a partir do momento que Dota tem milhares de detalhes a mais, é um jogo muito mais detalhado. Por exemplo, no LoL tem pouquíssimos itens utilizáveis para você usar no inimigo. Isso exige muito menos habilidade. No Dota já exige muito mais. Tem jogos, por exemplo, como Tinker. Tinker é um herói que usa... basicamente todas as skills, magias, todos os itens. É um herói que exige muita habilidade. Então eu acho que Dota é melhor nesse ponto. Que é um jogo que você... Um item pode mudar, fazer totalmente a diferença do jogo. O mapa é maior. O formato do mapa já exige muito mais estratégias do que o do Dota. E também, né? Todo mundo sabe que jogadores de Dota são muito melhores que jogadores de LoL também. É isso aí. Boa noite.
Diego Barini, obrigado por esse bate-papo super legal e esportivo com a gente. Já tô até animado pra chegar em casa e começar a treinar.
Olha só, você já está pensando em virar pro.
E você que está nos ouvindo agora, estamos apresentando Por Trás dos Controles, o programa feito por jogadores para jogadores. Vamos falar do jogo que já estamos falando tanto nesse episódio. Essa análise vai ser apresentada por mim. Por isso que eu falei que era o cara mais bonito do programa, né? Hoje, essa análise vai ser um pouco diferente do comum. Vou falar sobre um jogo muito presente no cenário atual de esportes, e que você já deve conhecer. Como os jogos esportivos mudam muito constantemente, quando você ouvir esse episódio, um jogo novo já deve ter surgido. Ou até mesmo uma nova atualização desse jogo que já deve ter chegado. Só para te dar um exemplo, o jogo Fortnite já bateu 15 milhões de reais de receita nessa semana. Isso que ele foi lançado em julho de 2017. Mas não é de Fortnite que vamos falar hoje. Quero agora contar um pouco da história desse jogo maravilhoso que se chama Dota. Em 2002 foi lançado o Warcraft 3. Calma, vou chegar em Dota. Warcraft 3 tem campeonatos mundiais até hoje. Já joguei muito desse jogo de estratégia em tempo real. Mas como muitos já fizeram, não usei o jogo padrão, e sim os mapas customizados criados pela comunidade, chamado de mods. Diversos desses mapas eram lançados todos os dias, então não tinha como se entediar. Aí você me pergunta, mas o que isso tem a ver com Dota? Pois vou fazer uma revelação aqui. Um dos jogos mais jogados hoje em dia começou com um mapa customizado de Warcraft 3. A primeira versão do mapa foi lançada em 2005, e o jogo consistia, como hoje em dia, em dois times de 5 pessoas se enfrentando, tentando destruir o objetivo chamado Ancient, do inimigo, em um mapa que consiste em 3 caminhos bem delimitados em uma floresta. Esse mapa foi inspirado no mapa de StarCraft, Aeon of Strife. É um padrão de jogo conhecido hoje em dia como MOBA. Tem algumas variações dependendo da empresa, mas é isso daí. O nome do objetivo e o que você tem que fazer para não perder é de onde vem o nome do jogo, Defense of the Ancients, ou Dota. O Dota passou por diversas versões e variações, porém a mais conhecida e usada era o All Stars. Um de seus criadores viu potencial nesse modo de jogo e, levando em conta a popularidade que esse modo tinha na época, ele decidiu separar a equipe para criar outro jogo bem conhecido, chamado de League of Legends, ou LoL, para os mais íntimos. Por isso, muitas pessoas criticam a semelhança entre os dois jogos e, só para plantar a treta, existia um fórum de jogadores do Dota em que você podia colocar suas ideias de personagens. Antes do criador se separar da equipe e para criar o LoL, ele fechou o fórum e roubou as ideias que estavam lá. Muitos dizem que heróis lançados hoje em dia ainda se inspiram nesse fórum. Com o sucesso do LoL, a Valve viu potencial em Dota e chamou seus criadores para desenvolver um sucessor do jogo, o Dota 2. Originalmente o jogo usava os modelos do Warcraft e a equipe de desenvolvedores não queria perder o que identificava os heróis e pediram para a Blizzard os direitos de continuar usando os modelos e nomes. Porém, a empresa não aceitou e muitos dos heróis precisaram sofrer mudanças significativas nos nomes e na aparência para não caírem no processinho. Em 2015, a Blizzard lançou seu próprio MOBA, Heroes of the Storm. Ela se arrependeu um pouco, talvez. Pulando para o presente, Dota virou o segundo jogo com mais jogadores da Steam, plataforma da Valve, seguido por Counter-Strike, outro jogo que também começou com uma modificação de um jogo e que é bem presente no cenário de esporte. Hoje, Dota é um dos esportes mais rentáveis, se não o mais, como já mencionado antes, com a maior premiação na história dos esportes com 37 milhões de dólares. Então, se você pretende entrar no mundo dos esportes, saiba que tem muito jogo para se explorar, e ainda mais para você jogar. Assim, ó, a gente comentou do Dota, então vamos começar pelo Dota. Uma coisa que mudou ano passado, isso eu achei muito bom, que eles mudaram o padrão. Que
e
agora,
qual era o padrão anterior?
O padrão anterior era basicamente de ter um grande campeonato, que era o International, e basicamente era isso, de grande competição influenciada pela Steam, que é o pela Valve. E aí eles mudaram pra ter várias minors e majors. Cada um... Qualquer um pode ter, fazer qualquer um deles. Não necessariamente tem que ser pela Valve, mas... Se eu não me engano, minors tem que ter 250 mil de premiação. Que aí a Valve te dá mais 250 mil. E 500 mil é o major, aí a Valve te dá mais 500 mil. É uma coisa assim. Tem um valor mínimo aí que ele te dá uma colaborada.
É bem legal que o binário tá olhando assim com uma cara, tipo... não estou entendendo
nada. Do que
raios
ele está falando?
Oh, Major, Minor, tipo um grande campeonato, um pequeno campeonato.
Eu já joguei Malemar Counter-Strike, joguei, já vi pessoas jogando Malemar Overwatch. Eu não manjo nada de Dota.
Não, mas eu quero dizer que eu jogo Paladins e foi lançado recentemente o jogo, ele saiu do beta. Então tava assim, imagina um jogo que tava no Open Beta 68 e agora lançou. Só que continua bugs. Então, quero deixar essa minha contribuição pública.
Que contribuição é essa? Que contribuição é essa, meu irmão?
Linda contribuição. Não, mas
tá bosta isso, hein?
Mas é porque Paladins, ele também tem uma liga de esportes.
Tem. Tá, a maioria dos jogos tem. Como citado nesse episódio, que...
Splatoon tem.
Tem esporte ainda, que o Warcraft 3 ainda tem liga internacional. Warcraft 3 é muito velho.
Então, mano, não tem como essa linha de esportes morrer assim, sabe? Tá cada vez mais crescendo.
É, tipo...
Um grande que tá crescendo recentemente é... refletindo o agora, que mais de 50% do mercado faz parte dos jogos mobile, do lucro da empresa de jogos, é o Clash Royale, que Clash Royale cresceu bastante ano passado e tava bem forte, teve campeonato mundial. Ano passado, teve de novo, vai ter de novo esse ano, se não me
engano. Eles estavam na BGS, tinha um stand deles lá. E tá mais famoso.
Tá bem grande.
Tá mais famoso do que Clash of Clans.
Tá. Ele cresceu bastante. E isso daí, pra falar a verdade, eu acredito pessoalmente que o próximo grande jogo de esporte vai ser mobile, porque é só um reflexo do mercado. Mais pessoas jogam mobile, por exemplo, aquele Crossfire? Não é Crossfire, é outro assunto. Não é Crossfire, é o de mobile, que é o...
Tipo PUBG.
É, que é o PUBG Mobile.
Eu sei, mas agora lançou PUBG Mobile.
É, mas aí ninguém joga, todo mundo tá jogando esse Cross alguma coisa.
Firestarter, não é?
É, alguma coisa assim, é Fire alguma coisa. Sempre aparece
coisa
no...
com fogo, é fogo.
Mas o... Tem gente, muita gente jogando. Ainda mais eu sei que nos Estados Unidos a galera tá jogando muito. Ela tá muito, muito popular. E é apenas um reflexo da nossa sociedade, do mercado de indústria. Reflexo, o quanto que é? Eu sei que, tá, se não me engano, 2015 foi 52% do mercado. E aí ia crescer.
É, tipo, sempre vai surgir algum jogo novo de esportes que vai tomar conta, assim. Mas sempre vai ter a galera que vai manter nos jogos antigos de esporte, então...
Sempre.
No fundo, o mundo será dominado por esportes. É, essa é a moral. Ou não, não sei.
Não, eu acho que
eu não manjo de esporte.
Eu sei que na China, o esporte é tão grande que o... Eu já ouvi que eles contratam, quando tem jogo da seleção de futebol lá, eles contratam os jogadores do time de Star... Jogadores de StarCraft, talvez? Não lembro qual jogo. Mas sei que eles contratam um time de esporte pra entrar junto com os jogadores pra atrair... popularidade pro jogo de futebol, que senão as pessoas não conhecem.
É justamente o contrário.
É exatamente isso.
Vai nos eventos de esporte agora, chama os jogadores profissionais pra...
lá é muito forte, e ainda mais a China, que é quase metade, é mais da metade da população, um negócio assim,
né?
Os caras tem gente, muita gente lá. E...
esportes é algo incrível. Eu joguei duas vezes na minha vida Counter Strike. As duas eu morri em 5 segundos, mas foi uma sensação incrível.
Eu gosto de Counter Strike. Esse eu tô jogando bastante. Já pensei
É legal que já vai ter esportes, acho que já tem de pub, de jogos.
Mano, tem muita coisa. Tem muito esportes.
O pub tem. Teve um campeonato há um tempo atrás, mas eu acho que é meio mais ou menos. É. Eu não gosto muito que... É como é muita gente no... Numa partida só, 100 pessoas?
É, não é uma coisa de time, né? Não tem aquela colaboração de ter um
não,
time.
Não, nem por isso. Assim. Tanto que o StarCraft é sozinho. Mas eu tô falando, tipo, por exemplo, tem como sair de 4. De um time de 4 no pub, se eu não me engano. É o máximo. Mas o problema de você ter 100 pessoas é que você não pode ter um jogo ao vivo. Como é que você vai colocar 100 pessoas em computador dentro do estádio?
É, tem esse ponto.
Ou você... Se não me engano, tem. Eu já ouvi falar que tinha. Já teve um presencial. Mas eu acho que fica muito miado. Eu acho que não é mais aquele tipo do Dota ou do CS, que é você ficar olhando 10 jogadores jogando entre si cada um numa caixinha ali e todo mundo participando. Num estádio pequeno. Nem tão pequeno que alguns são gigantes. Mas o do pub, tem que ter um maracanã pra colocar 100 computadores lá e as pessoas não ficar se olhando.
É, e sem falar que, tipo, pra você ficar acompanhando o que todos os jogadores estão fazendo, sendo 100 pessoas...
Você tem que escolher um. Isso é
5 minutos de partida, já vai ter 20 levantados assim, saindo do PC, porque morreram.
Exatamente, tá ligado?
Então, eu acho meio miado. Esses Battle Royale, apesar de estarem grandes hoje no... de popularidade e tudo mais, eu não acho que eles são viáveis como esporte. Acho que eles são bem mais casual.
Como eu falei, tem vários jogos, tipo, vários esportes promovidos, assim, tipo, campeonatos promovidos, esse tipo de coisa, mas nem todos são grandes quanto Dota e LoL, assim.
Ah, sim.
Eu já vi, que se eu não me engano, até Smash tem uma galera que joga profissionalmente, assim, mas não é tão grande quanto...
Tem campeonato. Se eu não me engano, esses campeonatos aí de Smash, eles são em... Eu posso estar falando besteira, mas eles são em conjunto com outros jogos de luta. Tem normalmente esses jogos de luta em geral, que eles fazem um campeonatozão. Que aí fica bem maior, porque o Smash não é, a comunidade é grande, mas não é tão grande. Tem jogo muito menor. Eu posso estar falando besteira também.
O melhor campeonato que eu gosto é quando se reúne todo mundo na sala e faz
Mario Party.
O campeonato ali no Mario Party.
Os pequenininhos são bem assim. Você assiste lá, é sempre a mesma galera. competindo e...
Falando nisso, tem...
umas cadeiras de plástico.
A gente faz campeonato nas Game Nights. Não é verdade? Principalmente...
Nas Game Nights grandes, tipo a da Sem Compa, a gente faz sim. Tem a campeonato Smash, tem FIFA e... Teve
campeonato
outro...
Campeonato de FIFA é sucesso, hein?
Teve outro.
Eu não lembro se teve em alguma Game Night que teve um campeonato de Rocket League. Eu não lembro se teve.
Não.
É legal.
Pô, Rocket eu League não, é outro, não outro
que
esporte
será que
também.
Vem por aí nessa é próxima Sem Comp?
É.
O produtor tá falando isso porque ele faz parte da organização.
Mano, eu acabei de lembrar do Rocket League, velho. Eu jogo Rocket League. Em teoria é um esporte, assim, tipo, não é faz. Tão grande, ele mas é consideravelmente grande.
Mas o...
Então eu posso falar de alguma coisa? Yeah!
Mas o...
Não,
o...
só pra...
O produtor falou aí que, se eu não me engano... Ah, até onde eu sei, ele é aberto pra qualquer um. O da comunidade ser o... Os campeonatos da Sem Comp.
Ah, então, só pra contextualizar aqui, a Sem Comp é a Semana da Computação, que ela acontece no ICMC em agosto. É cheio de mini curso, palestra e principalmente a coisa que nós do FOG organizamos, a Game Night.
Aluguel.
Mete um aluguel aí. Manda ver.
Porque fala de campeonato.
Manda,
também.
Informação não, insider.
Tá dentro do tema do episódio.
Informação insider aí, manda aí. O tá que vai ter de campeonato?
Esse fica como segredo.
Que brincadeira. Então, muito obrigado aí, galera. Esse bate-papo aqui. Já estouramos o tempo e. Se você se interessou um pouquinho sobre esporte, dá uma procurada, se junta. É. Procura campeonatos locais.
Vai jogar, vai que você vira um pro, não é mesmo?
Exatamente.
É isso mesmo.
Valeu, gente.
E só pra manter registro, se a gente tiver que fazer isso de novo, a gente pode fazer um bloco e chamar de Free Play.
Então esse foi o Free Play.
Então esse foi o recém-nascido Free Play. Eu espero que vocês tenham gostado.
Obrigado eu mesmo por participar aqui nesse episódio.
Nossa.
Ah, falou excelente, ótima dicção.
Eu vou cobrar direitos autorais pela piada feita no último episódio. Mas, enfim. E também vamos agradecer a nossa querida equipe de produção desse episódio. Em especial, nosso amigo do FOG, Gustavo Moura. E ao colaborador do Por Trás dos Controles, o Alan Silva, pelo roteiro desse programa.
Eu ia falar por isso é hoje de novo.
E por isso é hoje.
E por hoje é isso, caro ouvinte. Espero que você tenha conhecido mais desse mundo de jogos competitivos e de como é a vida de um jogador profissional.
Muita coisa boa nesse programa. Daqui a umas duas semanas estaremos de volta na mesma rádio, nesse mesmo horário, com mais um programa sobre o mundo dos jogos.
E para mais notícias sobre eventos dos jogos em São Carlos, é só visitar nosso site. fog.cmc.us.br.
É, bom, deixaram você falar porque eu sempre erro, né?
Eu também, por isso que eu perguntei.
Pô, aí fica triste, só termina aí.
Se quiser saber mais, acessa lá, fog.cmc.us.br. O FOG realiza diversos minicursos gratuitos e abertos a toda a comunidade. Dá uma passadinha no site e veja quando será o próximo.
Vamos ficando por aqui, Por Trás dos Controles. Esperamos você na frente do rádio no nosso próximo programa. Muito obrigado pela atenção e até mais!
E obrigado a você, querido ouvinte. Vamos nos desligando e até a próxima fase.
Este foi mais um programa apresentado pela Rádio UFSCar. Continue na 95,3 FM e escute diferente.